Jornal Câmara dos Deputados.
Deputadas comentam iniciativas em favor dos direitos das minorias.
Projetos alteram condições para destinar recursos aos municípios.
Deputados destacam principais benefícios do orçamento impositivo. Orçamento impositivo obriga o Poder Executivo a liberar recursos de emendas individuais previstas na lei orçamentária, em valor correspondente a 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior.
Para Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, o objetivo é levar recursos para pequenas localidades que precisam.
Eu acho que as emendas individuais dos parlamentares, elas têm uma função muito importante, porque elas acabam levando recursos para pequenas localidades, pequenos municípios, que se não fosse pelo olhar dos representantes, pelo olhar dos parlamentares, ficariam relegados a segundo plano, esquecidos, né? O governo federal é uma máquina muito grande, uma máquina muito complexa, cuida das questões macro do país e é realmente difícil se enxergar, às vezes, um pequeno problema lá num município, numa pequena localidade do Brasil.
Na opinião de Leonardo Pisciani, o orçamento impositivo é transparente, democrático e contribui para o fortalecimento do Congresso Nacional.
No fim do ano passado, o Poder Executivo sancionou o orçamento impositivo. Para Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a nova lei vai preservar a independência dos parlamentares.
Uma vez que, à medida em que ele contribui através de emendas para a confecção do Orçamento Geral da União via apresentação de emendas individuais, ele há de ter a certeza de que estas emendas não são meras cartas de intenção, são, na realidade, expectativas de direito que serão concretizadas ao longo do exercício financeiro do ano seguinte.
Fábio Tradi disse ainda que o orçamento impositivo vai auxiliar na otimização do dinheiro público. Além disso, para o deputado, o uso dos recursos será fiscalizado de forma mais eficaz, já que o parlamentar vai saber exatamente onde o dinheiro deve ser empregado.
Criança segura.
Um dos maiores perigos em acidentes com bicicleta, patins, skate ou patinetes são lesões na cabeça. O uso do capacete bem ajustado e preso sob o queixo pode reduzir o número de mortes e lesões. Lembre-se que as crianças precisam, além do capacete, de joelheiras e luvas.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que aumenta em 2 pontos percentuais os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Para Júnior Coimbra, do PMDB tocantinense, a medida seria uma solução para os gestores que têm dificuldades em fechar as contas municipais.
E a fatia de recurso com que os prefeitos administram os municípios brasileiros, ela é muito pequena. Por isso é que nós estamos trabalhando para a aprovação da PEC 39, que ela visa aumentar o percentual de 23,5% do bolo, de todo o bolo da União, para 25,5%. Aumentando mais 2% na fatia que fica com a União dos impostos brasileiros, dos tributos brasileiros, a vida dos municípios brasileiros tenderá a melhorar. Além das contribuições sociais, que não são todos os impostos que os municípios brasileiros participam, têm a sua fatia.
Júnior Coimbra acredita que, melhorando a condição financeira dos municípios, a população será beneficiada com uma melhor qualidade de vida.
Governos estaduais e municipais poderão responder por crime de responsabilidade caso não apliquem os recursos recebidos do governo federal.
O projeto de Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, propõe a punição para gestores públicos que, sem justificativa, deixarem de executar convênios, contratos ou acordos com a União.
O município ou estado, ele faz convênio com o governo federal e ele recebe um valor para ser aplicado num projeto. Ora, se nós elegemos um gestor público para cuidar dos nossos interesses e ele fez um acordo, fechou um contrato com o governo federal, com a Caixa Econômica Federal, recebeu o dinheiro, empenhou o dinheiro e não apresentou o projeto, isto é irresponsabilidade. Ele tem que ser punido, porque a população fica esperando benefícios, elegeu o gestor público para cuidar dos seus interesses, e ele não o faz. Significa que ele é irresponsável e precisa pagar por isso. Estou denominando o projeto de responsabilidade social. É o mínimo que um gestor público tem que ter.
Segundo Ronaldo Fonseca, é frequente que prefeituras e governos estaduais acabem devolvendo recursos para a União por não terem apresentado projetos de investimentos para as mais variadas áreas.
Economia.
Um dos temas que gera mais discussão na casa é a reforma tributária. Segundo a opinião de Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, é necessário criar rapidamente uma nova cobrança de tributos e impostos no Brasil.
Luiz Carlos Rauli defende uma reforma que garanta mais subsídios aos estados e municípios. Para o deputado, o esquema atual beneficia apenas os cofres da União.
A médio e longo prazo, é preciso fazer a reforma tributária, juntando o ICMS, o PIS, o COFINS, o IOF, o ISS, num único tributo nacional de valor agregado, nos moldes que tem na União Europeia, e fazê-lo funcionar adequadamente entre os estados federados. Poderia ser cobrado pelos estados e dar o pedaço da União e do município. Hoje, o estado arrecada o ICM, 25% vai para o município. Das cobranças de PIS e COFINS, o governo federal não dá nada para os estados e municípios.
O crescimento da indústria no Rio de Janeiro demanda um maior consumo de energia elétrica, mas Luiz Sérgio, do PT, alertou que a fornecedora no estado não está garantindo o insumo fundamental para que as empresas possam expandir suas atividades.
Segundo o deputado, na região Costa Verde, a falta de energia elétrica no verão provoca cancelamentos de reservas em pousadas e hotéis. Ele afirmou que no noroeste fluminense, o município de Santo Antônio de Pádua, polo da indústria de papel, também sofre prejuízos por causa da falta de energia.
Então, a interrupção permanente hoje da atividade industrial nas empresas tem levado a enormes prejuízos e levado a uma intranquilidade daqueles que hoje estão empregados nessa atividade. E quais são os maiores problemas? A baixa voltagem, a oscilações frequentes, as interrupções prolongadas e picos de energia constantes. Isso leva com que os equipamentos se desliguem e a atividade seja paralisada.
Luiz Sérgio, acompanhado de empresários e autoridades municipais, fez uma reclamação oficial junto à Anatel para que a empresa assegure energia não só para os moradores, mas também para a indústria aumentar suas atividades, gerando empregos e arrecadação de mais recursos para os municípios.
Transportes.
Para fomentar o desenvolvimento econômico do Amazonas e melhorar o transporte de carga e de passageiros no estado, Plínio Valério, do PSDB, cobrou o asfaltamento da BR-319. A obra, segundo o deputado, é fundamental para o crescimento regional e não representa dano ao meio ambiente, porque a estrada já existe.
Além de nos ligar ao resto do país, a gente sai de Manaus, vai para Porto Velho, que de lá vem embora, vai servir para progredir, para escoamento, para produção, porque nós não temos produção de alimentos no Amazonas. Tudo que vai para lá, mais é de Roraima, até você ter uma ideia, o peixe é de Rondônia, o arroz é de Roraima, e a gente precisa muito da BR-319. E o Brasil tem que entender, quando você ouvir falar em BR-319 que vai desmatar, não, o que tem que ser desmatado já foi, e já foi há décadas, não vai ser tirado nenhuma árvore mais. O que a gente está pleiteando é o asfalto, é transitar nela, é passar por ela.
Plínio Valério insistiu em frisar que as obras de pavimentação reivindicadas na BR 319 não implicam desmatamento ou dano ambiental.
Desenvolvimento regional.
O governo do Maranhão está implantando restaurantes comunitários e cozinhas industriais que fornecem alimentos com baixo custo à população. Ao exaltar o projeto, Costa Ferreira, do PSC, informou que o objetivo principal é reduzir a fome nos municípios do estado.
Costa Ferreira ressaltou que a escassez de comida ainda é um obstáculo para o desenvolvimento do Maranhão. O deputado acredita que essa ação vai auxiliar em uma melhor distribuição dos alimentos.
Essa é uma política que nós precisamos aumentar, a fim de que essa gente mais carente, mais necessitada, possa ter acesso. Você não avalia a festa das pessoas que vão almoçar nesses restaurantes e que às vezes levam até a comida para casa. Isso é uma política muito benéfica e que faz com que os beneficiários se sintam seguros de que tem alguém que se preocupe com o bem-estar dos seus semelhantes.
Agricultura.
O agronegócio no Brasil tem uma expressiva participação na economia do país. O setor cria aproximadamente 37% de todos os empregos do país, segundo o Ministério da Agricultura.
Dilceu Esperafico, do PP Paranaense, alertou que os produtores rurais necessitam do seguro agrícola para produzir.
O agricultor precisa ter financiamento na hora certa. 2, nós precisamos ter um seguro agrícola, um seguro de renda, para que o agricultor saiba que se ele está investindo na produção, ele não vai chegar lá no futuro e ter que vender a sua propriedade para pagar o financiamento bancário. Então, é fundamental que nós tenhamos um seguro agrícola. E esse seguro agrícola tem que ser, sim, subsidiado pelo governo, que é uma forma de dar uma garantia para que o nosso agricultor permaneça no campo. E o terceiro tema fundamental é a segurança da propriedade. Invasões de áreas indígenas, invasão de quilombolas, invasão de sem terra, uma série de atividades que não são compatíveis com o verdadeiro agricultor, aquele que quer produzir.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o primeiro produtor e exportador de café, açúcar e suco de laranja. Além disso, lidera o ranking das vendas externas de álcool, soja, carne bovina, carne de frango e tabaco.
Juscel Esperafico comentou também a importância de valorizar ainda mais o setor.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
A droga age no cérebro, modifica a maneira de pensar, sentir, agir e leva à dependência. Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Saúde.
Está em análise na Casa projeto que cria carreira de Estado para médicos. De acordo com o Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, a proposta vai garantir um atendimento mais digno e merecedor à população.
Além disso, o Dr. Ubiali acredita que a nova carreira vai assegurar um salário mais justo aos profissionais, o que para o deputado vai restringir os médicos apenas ao serviço público.
Nós estamos querendo novamente ter esse médico pago pelo governo federal que possa atender a população com qualidade o tempo todo, com carinho e atenção, como hoje é previsto. É uma outra nova conquista que na própria consulta médica as pessoas tenham não só muito respeito para o paciente, mas também carinho, atenção, verdadeiro amor para o paciente. E isso depende dele ter um ganho razoável para ele manter a sua vida. Assim como tem os juízes, os promotores, o médico teria uma carreira de Estado ganhando o suficientemente bem para que ele não tenha que ficar correndo atrás de outros empregos.
Educação. O Plano Nacional de Educação voltará a ser discutido na Câmara depois das alterações promovidas no Senado. Ao destacar a importância do documento, Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lembrou que o PNE estabelece 20 metas para melhorar a qualidade do ensino no Brasil.
Entre os objetivos do plano, o deputado ressaltou a ampliação do financiamento do setor de 5,3% para 10% do PIB e a transformação de pelo menos 50% das escolas públicas estaduais e municipais em escolas de tempo integral.
Uma outra coisa importante é garantir que 100% das crianças de 4 e 5 anos que são da educação infantil possam ser atendidas até 2016 e também garantir a universalização de toda a educação básica, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Então veja bem, se nós nos próximos 10 anos temos a garantia de que todas as crianças de 4 a 17 anos possam iniciar na educação infantil e concluir o ensino médio, isso será muito importante para a gente eliminar as taxas de analfabetismo, para que a gente possa avançar cada vez mais na qualidade da educação.
Ságuas Moraes acrescentou que outra meta do PNE prevê a alfabetização de todas as crianças brasileiras até 8 anos de idade. Ele ponderou que, apesar de o Brasil ser a sexta maior economia do mundo, se não contar com um plano de educação definido, o crescimento do país não vai se sustentar.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara projeto que visa dar celeridade ao andamento dos processos de crimes hediondos. Keiko Ota, do PSB paulista, avaliou que a proposta tem como principal objetivo acabar com a sensação de impunidade.
Na avaliação de Kei Kuota, muitos criminosos ficam sem punição por causa da lentidão da justiça. Para a deputada, é preciso estabelecer ações eficientes para combater a violência.
Temos de lutar por justiça, temos de lutar por paz e temos de fazer tudo o que for possível para combatermos a violência, a criminalidade e a impunidade. Da minha parte, continuarei lutando por isso e sempre irei apoiar as boas propostas que sirvam para auxiliar nesta luta.
Está em análise na Câmara projeto de lei do Poder Executivo que reserva 20% das vagas de concursos públicos para negros. Na opinião de Benedita da Silva, do PT Fluminense, a iniciativa é uma vitória do povo negro.
É importante ter essas reservas oferecidas nos concursos públicos para que os candidatos negros tenham que se autodeclararem também, né, pretos ou pardos, no caso, no ato de sua inscrição do concurso. Ele se declarando, ele passa a estar naquela reserva de 20%. Tem uma coisa que é muito importante colocar sobre esse assunto. Uma declaração muito falsa, que nessa hipótese o candidato será eliminado do concurso se houver sido nomeado sujeito à anulação da admissão após um processo administrativo.
Segundo Benedita da Silva, a questão das cotas raciais não tira oportunidades, porque aquele que tiver notas excelentes será aprovado.
Projeto de lei de autoria de Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, torna obrigatória a inclusão da temática gênero e suas relações intra e interpessoais nos currículos escolares. Segundo a deputada, o objetivo é promover uma mudança cultural em favor da igualdade entre os sexos e da convivência harmoniosa.
O projeto de lei 7627/2010 estabelece a obrigatoriedade da temática de gênero no currículo das diretrizes de base da educação. Porque só através da educação nós poderemos vencer essa cultura de violência e estabelecer uma cultura de paz. A Lei Maria da Penha tem sido muito importante, mas se nós não mudarmos a educação, o machismo, essa ideia de que homem pode bater em mulher, nós não faremos grandes avanços no combate à violência doméstica. É por isso dessa lei.
De acordo com Janete Rocha Pietá, a proposta pode ser também um instrumento para uma convivência harmoniosa entre alunos.
Tramita na casa projeto que tem como objetivo oferecer às crianças com deficiência prioridade na adoção.
A autora da proposta, Anilda Gondim, do PMDB paraibano, argumentou que as crianças e jovens portadoras de deficiência possuem mais dificuldade para encontrar algum lar.
Nós sabemos das dificuldades e dos enfrentamentos da adoção no país, porque geralmente as crianças que são mais louras, que são azuis, de olhos azuis, têm facilidade de encontrar abrigo e encontrar adoção. E as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, criança e adolescente, sentem dificuldades e a fila é enorme. Então, esse nosso projeto é para facilitar que as crianças e adolescentes com deficiências ou doenças crônicas, elas possam facilitar, acelerar o processo e que realmente elas encontrem com mais rapidez o acolhimento de pais que vão adotar.
Nilda Gondim também é autora de proposta que pune com mais rigor crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Para a deputada, o futuro do país depende de preservar a população mais jovem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
E se faltar água até para cozinhar? Essa situação pode ocorrer na época da seca, no semiárido, que envolve estados do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo.
Para fornecer água potável no semiárido, foi criado o Programa Emergencial de Distribuição de Água. Uma das suas ações é a Operação Carro-Pipa, realizada pelo Exército, que beneficia 4 milhões de pessoas a um custo anual de R$400 milhões.
Sob a relatoria do ministro substituto Éder de Oliveira, o TCU realizou auditoria na Operação Carro-Pipa e constatou: é necessário haver mais controle para saber se a água está chegando a quem precisa.
Também não há critérios objetivos para a seleção dos carros-pipa, nem inspeções periódicas para avaliar os veículos. O TCU fez diversas recomendações para a correção das falhas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.